Olá, professor André, tudo bem? É uma satisfação estar aqui conversando com você nesse diálogo, né? Nesse espaço sustentável, né? Onde a gente pode falar um pouquinho sobre esse importante tema que nós temos uma comemoração do Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil. E eu diria para você assim, que o Ministério do Meio Ambiente tem toda uma história desde a sua criação. A partir do processo de redemocratização do Brasil em 1981, quando foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente era uma Secretaria Nacional de Meio Ambiente, ligado junto ao Ministério da Agricultura. Então, tinha várias secretarias e ele não tinha o status e o caráter de ter um ministro. Não havia um ministro nessa época. Com o processo da redemocratização e a eleição indireta que levou Tancredo Neves e José Sarney para essa eleição, e o Tancredo Neves veio a falecer na sequência, aí o Sarney assumiu como presidente do Brasil, havia necessidade de, nesse processo de redemocratização, promover o fortalecimento dos órgãos, em especial dos órgãos de proteção ambiental. Haja visto que até o final da década de 70, no governo Geisel, o governo da era militar, nós tivemos alguns avanços econômicos para o Brasil, mas avanços que deram muitos impactos ambientais. Talvez esses avanços foram necessários naquela época. Mas para aí havia necessidade de ampliar um pouquinho os órgãos. Mas para ampliar e criar um ministério, havia a necessidade de fazer uma divisão no IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que seria hoje o atual IBAMA, né? Então, o IBDF, que era o instituto que fazia parte dos licenciamentos ambientais, de caráter federal, até de caráter estadual, porque não havia ainda nesse processo de redemocratização, aquele processo onde a União passaria os serviços para os estados, num processo de descentralização. Foi então que no processo de redemocratização do Brasil foi criado o IBAMA como um órgão executivo do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? O que, que acontece? É importante que os nossos ouvintes saibam que o Ministério do Meio Ambiente ele é um órgão de planejamento. E os seus diferentes órgãos, como o IBAMA e o ICMBio, são órgãos executivos. Eles executam as políticas do Ministério do Meio Ambiente. No caso, essas políticas são de licenciamento, são políticas de fiscalização, de autuação. E nesse sentido, a partir daí, então, o Ministério ganha um status de Ministério e, a partir daí, então, há um processo de descentralização, onde os estados começam a criar as suas secretarias de Estado de Meio Ambiente e criar os seus institutos também. É o caso, por exemplo, que nós temos aqui no estado do Paraná. Nós temos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e nós temos um instituto que é o IAP, Instituto Ambiental do Paraná. No Rio de Janeiro, nós temos a FEEMA, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. No Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. Tem um pezinho aí no meio. No Mato Grosso, nós temos a FEEMA também. Em Santa Catarina, nós temos a FATMA. E os órgãos foram criando, cada estado foi criando as suas fundações, os seus institutos e órgãos também, que órgãos fiscalizadores, que através das políticas do processo de descentralização, que ele ocorreu mais forte com o advento da Constituição de 1988, aí foi mais forte esse processo, e diria para você que o processo aconteceu com mais força, haja visto a importância de três diria pensadores do movimento ambientalista brasileiro, que foi o Carlos Mink, o Sirkis e o Fernando Gabeira, que pressionaram muito o Congresso Nacional, etc. e tal, para ver esse processo de descentralização acontecer adequadamente, que nós chamaríamos que a partir de 1988 iniciou a PNMA-2, que é a Política Nacional do Meio Ambiente 2. Então, a partir daí, houveram a criação de vários órgãos em diversos estados da federação.
Uhum. Professor, o Brasil, na década de 1970, mais ou menos, ainda tinha uma posição contrária à preservação do meio ambiente. Inclusive, isso foi refletido na Conferência de Estocolmo, ainda nessa mesma década. E que naquele momento a imagem do Brasil ela ficou como bastante prejudicada, já que o Brasil liderou aquele movimento dos países que estavam buscando o seu desenvolvimento, no entanto, o desenvolvimento a qualquer custo, né? Sem a devida preocupação com as questões ambientais. Como que foi essa guinada na sequência que nós tivemos, né? Que acabou refletindo, inclusive, na Rio 92.
Então, veja só, o Brasil foi para a conferência de Estocolmo em 72 com uma posição de resistência. Veja só, o Brasil participou, foi nesse evento, participou, como outros países participaram também, mas com uma posição muito grande de resistência. Por quê? Porque nessa época, o Brasil precisava atrair negócios e investimentos. Então, para o Brasil crescer, se desenvolver, melhorar economicamente, sair do status de país subdesenvolvido ou em vias de subdesenvolvimento, veja só que loucura, né? Em vias de subdesenvolvimento, não era nem sequer desenvolvido e nem subdesenvolvido, estava em vias, né? Ele atraía negócios para cá sem qualquer política protecionista, ou seja, o empresário vinha para o Brasil, montava sua indústria, não havia necessidade de tratar as suas emissões ou as emissões gasosas, né? Ou inclusive a questão dos próprios resíduos. E além disso, ganhava uma dedução de tributação de 8 anos, de 4 a 8 anos, dependendo do estado da federação. Então era uma posição estranha, muito estranha. Mas o que aconteceu? Tendo em vista que começaram a vir muitas empresas, e principalmente na região, que eu diria no estado de São Paulo, principalmente no ABCD paulista hoje, começou a perceber-se que não se tinha mais o controle da poluição. E onde havia muita poluição, consequentemente existiam casos de saúde pública, muitas pessoas doentes. Foi o caso que aconteceu em Cubatão. Por exemplo, Cubatão, no estado de São Paulo, e a cidade de Araucária, no Paraná, foram consideradas uma das cidades mais poluidoras do planeta. Nós temos em alguns livros de história da década de final da década de 70, 80, que o curso não era história, era educação moral e cívica, era história e geografia junto. Tanto é que quem fazia a sua graduação não fazia nem história e nem em geografia, fazia em educação moral e cívica, né? Existiam fotos, por exemplo, de pessoas que em São Paulo andavam com máscara, em Cubatão as pessoas andavam de máscara. Sabe, então era uma situação difícil, essas fotos iam assim internacionalmente, se propagavam, né? E ficou bastante difícil para o Brasil não criar uma determinada política protecionista, mostrando para o mundo que, por exemplo, os industriais podem vir para o Brasil, mas deverão atender uma nova legislação, que foi o quê? Década de 80, quando cria-se a Política Nacional do Meio Ambiente. Se eu não estiver equivocado, é a Lei Federal 6.938. Não, eu não estou equivocado, é essa mesmo. É a Política Nacional do Meio Ambiente. E a partir daí, então, começou a se tomar consciência de que, para uma proposta de desenvolvimento sustentável, que é o que foi muito bem colocado na Conferência de Estocolmo em 1972, você pode desenvolver, né? Você pode desenvolver, mas você pode preservar. Isso é uma política de desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo que um dos grandes conceitos de desenvolvimento sustentável, ele pode ser da seguinte forma. O desenvolvimento sustentável, ele pode acontecer no momento que eu atender a lei. Se eu atender a lei, né, eu já crio uma política protecionista, porque quem criou as leis, quem estudou as leis, principalmente o legislador, ele criou sistemas de proteção protecionistas. Então, no momento que eu atender a lei, eu posso desenvolver, eu posso trazer a indústria, eu posso trazer algum desenvolvimento local ou regional. Mas para isso eu tenho que criar uma política protecionista. Aí o Brasil começou a criar as suas políticas protecionistas. E quem antes vinha com aquela ideia que podia poluir, que não precisava tratar os resíduos, não precisava tratar os efluentes gerados em um processo de produção, acabou tendo que rever o seu conceito e rever, né, a forma como estava trabalhando.
Inclusive também, né, professor Rodrigo Bertessi, muito se fala que a legislação ambiental brasileira é uma das legislações mais avançadas no mundo. No entanto, percebe-se que existe um grande problema na aplicabilidade desta lei. Na sua opinião, qual que é a importância do Ministério do Meio Ambiente para que as leis ambientais brasileiras realmente sejam seguidas ali, vamos que dizer, à risca?
Bom, há uma necessidade de ter o seguinte entendimento. O Ministério do Meio Ambiente, ele por ser um órgão de planejamento, ele não deixa de ser um órgão político. Então você percebe que, por exemplo, o ministro é um grande mediador, porque o ministro é um cargo de confiança do presidente da República. Agora, os seus órgãos, que são seus institutos, no caso, o Ministério do Meio Ambiente, tendo o IBAMA e o ICMBio, são os órgãos realmente reguladores e fiscalizadores. O que ocorre é que há uma necessidade maior de haver investimentos para esses órgãos. Os órgãos estão muito sucateados, ou seja, sem recurso. O Ministério do Meio Ambiente é um dos menores orçamentos de todos os ministérios do Brasil. É um dos menores orçamentos. E você percebe como deveria ser muito maior, até porque nós temos um espaço territorial muito grande. Né? Nós temos áreas limítrofes com vários países que deveriam ser fiscalizados, porque uma área limítrofe é muito perigoso, principalmente a entrada de produtos, a biopirataria, o tráfico de animais e uma série de outras situações, e nós temos praticamente a nossa fronteira não monitorada como deveria ser. Então há uma necessidade de equipar melhor esses órgãos, fortalecer esses órgãos, fazer mais concurso público, realmente fazer concurso público e criar mecanismos de avanços de carreira, eu acho que por produção, acho que isso que tem que acontecer e não apenas o concurso público, onde o concursado fica lá ad eternum e muitas vezes não trabalha adequadamente como deveria, principalmente no processo de fiscalização, onde há sempre aquela oferta de quem está cometendo crime ou quem está cometendo alguma coisa principalmente para essas pessoas que trabalham nesses órgãos. Então, tem que haver uma seriedade maior, apesar de o IBAMA ter poder de polícia, como todo cidadão tem poder de polícia, né, também, mas o IBAMA se fortalece maior em relação a isso, mas o que vale é ter uma estrutura melhor, o fortalecimento das suas estruturas em diferentes estados da federação e, em especial, nos ecossistemas mais sensíveis.
Também, né, professor, nós sabemos que o Brasil ele abriga uma grande biodiversidade, e essa biodiversidade muitas vezes acaba sendo motivo de interesse de órgãos internacionais ou mesmo pesquisadores que trabalham em cima dessa biodiversidade, muitas vezes na busca por um novo medicamento e tudo mais. Nesse caso, o IBAMA, qual que é a função dele para coibir esse problema da biopirataria que foi mencionado pelo senhor, já que é um problema que vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas aqui no cenário brasileiro?
Com certeza. Inclusive, na sua aula esses dias, professor André, que o senhor deu uma aula, o senhor falou que o país é mega biodiverso, né? Tem 20% da mega biodiversidade do mundo está no Brasil. Perfeito, foi um dado extremamente importante. O que acontece? Só para ilustrar para os nossos ouvintes, o Ministério do Meio Ambiente também ele tem algumas secretarias. Dentro dessas secretarias, nós temos alguns órgãos colegiados, por exemplo, o CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão deliberativo, não produz e cria leis, mas cria resoluções que têm força de lei. Então, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente tem força de lei. No caso da biopirataria, o Ministério do Meio Ambiente criou em 2002, se eu não estiver equivocado, o CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que envolve os órgãos do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde. E no combate à biopirataria, o CTN-Bio ele costuma criar resoluções que são encaminhadas para o Conselho Nacional do Meio Ambiente para criar medidas protecionistas. Por exemplo, no governo da Dilma foi criada a Convenção da Biodiversidade aqui no Brasil. Em especial, razão que foi criado foi em relação ao tráfico de espécies, principalmente de plantas, para a produção de medicamentos, como o senhor muito bem falou. Então, nessa Convenção da Biodiversidade, que foi criada no governo da Dilma, ficou interessante porque existe uma aplicação de pecúnio muito alto, ou seja, multas altíssimas para quem extrai vegetação daqui e cria determinadas patentes ou produtos lá fora. Não que há uma algo que possa ser coibido. O que que acontece? Se a empresa tiver interesse, ela tem que entrar com o processo de regulação. O Brasil regula também esse processo. Ou seja, tem que entrar com pedido no CTNBio, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Tem que entrar com pedido na Anvisa, que é órgão fiscalizador também, no Ministério da Saúde. E a partir daí desenvolver as pesquisas a partir do Brasil e não a partir dos outros países. Isso está muito claro nessa convenção. Então, o produto tem que ser criado aqui, mesmo que seja um laboratório internacional, desde que a patente seja autorizada por esses órgãos.
Uhum. E no caso, professor, se eventualmente se for detectado que houve a criação de um determinado medicamento que possui a sua base nas plantas de origem, por exemplo, da Amazônia ou da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, qual que seria o passo, então, para que seja possível aplicar essas multas, enfim, todas as penalidades?
Então, primeiro, tem que ser reconhecido que isso mesmo foi extraído do ecossistema brasileiro. Primeiro, tem que reconhecer que isso aconteceu aqui mesmo.
Uhum.
Primeiro lugar, tem que reconhecer isso. Depois se oferece uma denúncia junto às Nações Unidas. Existe um órgão colegiado nas Nações Unidas.
Entendi.
Isso, nas Nações uhum. Unidas, que vai verificar que é fazer análise da veracidade da informação. Se caso a informação de que o produto foi coletado na Amazônia, foi coletado no Cerrado, foi coletado no Pantanal, pertence ao bioma brasileiro, a patente tem que ser devolvida para o Brasil. Isso é um acordo internacional. Existe um acordo internacional nesse sentido, certo? Por exemplo, nós temos algumas espécies na Amazônia, o chamado sapinho da Amazônia, o pilomedusa, que ele produz um veneno, que através desse veneno pode se produzir alguns medicamentos, principalmente para hipertensão. Na década de 90, alguns laboratórios suíços extraíram esse veneno do pilomedusa, da própria Amazônia, e patentearam um determinado produto para hipertensão de um laboratório suíço. Houve uma denúncia, houve a informação de que foi coletado nessa região, e o processo teve que retornar para o Brasil.
Uhum. Olha só que interessante, né? Inclusive, né, professor Rodrigo Berté, nós temos várias espécies endêmicas aqui no Brasil. Para os nossos ouvintes se situarem mais ou menos, uma espécie endêmica é uma espécie que ocorre somente no Brasil ou em um determinado bioma. Por exemplo, nós temos na Caatinga várias espécies endêmicas, espécies que ocorrem somente na Caatinga e em nenhum outro bioma brasileiro, ou mesmo espécies endêmicas na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal, enfim. E então, seriam a partir dessas informações, né, professor? A partir das áreas de ocorrência da espécie que seria possível, então, a identificação se essa espécie partiu ou não de uma localidade brasileira.
É, hoje, com os estudos recentes que o Brasil tem em relação à pesquisa da sua biodiversidade, é possível acontecer rápido isso. No passado, isso não acontecia. Era um processo muito lento, envolvia o Ministério das Relações Exteriores. No meio de todo esse processo, existia uma política também em cima disso. Mas hoje, a realidade é um pouquinho diferente, até porque grande parte dos ecossistemas brasileiros, as espécies mais sensíveis, elas estão inventariadas, né? Graças às nossas universidades, os institutos, né? Lá em Belém do Pará, nós temos o Instituto Gelt, né? Que é o Museu Gelt, que faz toda uma pesquisa em toda a Amazônia, que tem catalogado diferentes espécies e a cada ano descobre muitas, muitas outras mais espécies, né? E no momento que há uma identidade, há uma espécie catalogada, há um artigo internacional publicado, registrado, é como se fosse assim, a patente é do Brasil.
Que bacana, né, professor? Esse é um tema que veio à tona recentemente, né? Do interesse internacional na Amazônia. Nós temos uma ala que defende essa ideia que existe esse interesse de outras nações em animais ou nos minérios presentes em território brasileiro, e nós já temos um determinado grupo da sociedade que defende que isso não se é uma invenção ou uma teoria da conspiração, como se fala, né, professor? Qual que é a sua opinião a respeito desse possível interesse internacional nas plantas, nos animais, enfim, na biodiversidade brasileira ou nos minérios, como vem se vinculando nos meios de comunicação de forma recente?
Não, de fato, a Amazônia hoje em território brasileiro, o subsolo é muito rico. Tanto é que é uma evidência real, a gente não pode desprezar essa evidência em relação aos minérios e à biodiversidade da Amazônia. Até porque nós temos muitas e muitas empresas, por exemplo, na região do Pará, na região do Amazonas, na região do Amapá, que são multinacionais que exploram a mineração. Você vai verificar, por exemplo, a região de Paruapebas, no Pará, onde há uma extração de minério de ferro e manganês, e cobre também, da Vale, onde saem vários e vários vagões de trem todos os dias para São Luís, no Maranhão, onde, através de navios, são levados esse minério como matéria-prima e volta para o Brasil formado tipo ligas de aço e ligas de ferro, que poderia ser feito tudo aqui.
Uhum.
Então, há uma certa... Se destoa muito a questão econômica, ou seja, nós somos grandes exportadores de matéria-prima, por que não industrializar? Por outro lado, a biodiversidade ela é muito rica, não só a parte da mineração. Eu acho que tem muitas áreas que podem ainda ser exploradas adequadamente, só que ainda há uma falta de fiscalização. Por quê? Porque as áreas de mineração, todas, quando é feito o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, o estudo de impacto de vizinhança, sempre deve estar junto um projeto de desativação da mineração. Ou seja, quando você cria um programa para você extrair do subsolo minério, tem que vir junto um projeto do que você vai fazer quando você vai desativar. Esse projeto é algo essencial para o órgão ambiental liberar as licenças. Só que as empresas fazem o projeto, mas quando desativam não recuperam, porque é um projeto de recuperação de área degradada. Então essa é a grande polêmica. Quem vai cobrar? Ninguém cobra, é muito difícil cobrar. E nós vemos que grande parte dos acidentes, os problemas que nós estamos enfrentando em todo o Brasil, ano a ano temos várias surpresas, né? Que não deveriam ser surpresas, né? Tudo isso deveria ser muito melhor trabalhado, muito melhor contingenciado, deveria ser algo bem mais feito, não vem acontecendo. Agora, que há uma riqueza muito grande e que alguns países têm vontade de explorar, isso é verídico, isso é certo, né? Só que eu não vejo o problema de você explorar, não exploração em massa, uma exploração controlada, uma exploração que atenda à legislação ambiental e que ao final da exploração se recupere a área degradada, porque no momento que a área for recuperada, a natureza tem uma capacidade extraordinária daqueles ambientes que foram degradados e ninguém mais mexe, ou seja, não há mais uma ação antrópica, uma ação do homem no local, se regeneram. Então, nós temos espaço ainda para muita produção, desde que o atendimento à legislação realmente seja correto.
Inclusive, na legislação ambiental brasileira, nós temos um plano de recuperação de áreas degradadas, né, professor? Que visa, então, esse objetivo, né? De recuperar uma área que foi explorada anteriormente. E esse plano de recuperação de áreas degradadas, professor, ele deve ser feito pelo órgão ambiental? Como que funciona essa questão?
Não, não, não. Quem faz o projeto é o empreendedor, é a empresa. A empresa que tem que fazer esse plano.
Uhum.
Mas ela tem que apresentar junto com a documentação para que os técnicos do órgão ambiental avaliam, para verificar se o plano que a empresa desenvolveu realmente ele tem capacidade de regenerar a área que foi degradada.
Uhum. E no caso seriam profissionais da área ambiental que estariam elaborando esse plano.
Com certeza. Então, assim, geralmente é uma equipe inter e multidisciplinar. Geralmente, na área de mineração, você tem o geólogo, porque o geólogo ele entende do que tem no subsolo, né?
Uhum.
Você tem o engenheiro agrônomo, você tem o engenheiro florestal, você tem o biólogo, você tem vários órgãos. Por exemplo, existe uma mineração na Bahia chamada Caraíba, né? É onde eles trabalham muito com a mineração de cobre. Eu fiz uma visita nessa mineração e é uma mineração no subsolo. Então, o subsolo dessa mineradora parece um ninho de formiga gigante, porque a gente anda de carro no subsolo, a mais ou menos 300, 400, 500, a 1.000 metros. E lá embaixo existem elevadores, porque se houver um movimento tectônico ou um pré-terremoto, alguma coisa, um abalo sísmico, né? Chamamos de um abalo sísmico, né? Dá tempo das pessoas correrem até o elevador e subirem. Tem elevadores gigantescos. E quando você entra nessa mineração, tu tem que levar uma caixinha que você tem 20 minutos de oxigênio. É algo assim, por exemplo, você entra, é sinistro. Só que em cada área que eles abrem, a hora que eles retiram o minério, então eles colocam solo nessa área para deixar essa área lacrada, porque você já imaginou esse ninho de formiga gigante quando chove, etc. e tal, o que iria acontecer em relação a material particulado que pode ter ficado nessas galerias? São galerias gigantescas, gigantescas. E essa mineradora é uma das que eu visitei, e que no momento que eles abrem uma galeria, às vezes estão a 1.000 metros. Veja só, a última que eu fui, nós chegamos a quase 1.000 metros de profundidade. E é muito calor. Aí você vê que existe o aquecimento a partir do centro da Terra, né? Existe o aquecimento. Então você percebe que aonde eles abrem as galerias, utilizou, os caminhões saíram, retiraram, eles vão colocando o solo e vão recuperando essas galerias.
Uhum. Inclusive, esse plano de recuperação de áreas degradadas não é restrito somente à questão da exploração dos minérios, né, professor? É qualquer atividade que venha a causar uma degradação no meio ambiente. Inclusive, por exemplo, alguma empresa que venha ter a necessidade de desmatar uma determinada área em um ambiente natural, ela tem a necessidade de recuperar essa área posteriormente, né, professor?
Com certeza. É semelhante assim. Você tem um aterro sanitário, que é uma empresa que está gerenciando. Na desativação do aterro sanitário, antes de iniciar o aterro, tem que apresentar um plano de desativação. Então, existe uma série. Por exemplo, uma empresa que trabalha com lodo, né, com tratamento de esgoto, etc. e tal. Se for desativar a estação, como vai recuperar a estação?
Uhum. É, exatamente. E aqui nosso tempo já está se encerrando, professor. E para finalizar, então, o nosso programa, qual que é a sua perspectiva de futuro em relação ao Brasil? Você acha que nós estamos no caminho certo ou temos muito ainda no que melhorar?
Não, nós temos que melhorar bastante. Eu digo que avanços foram feitos. Eu digo para você que a política nacional do meio ambiente no Brasil, se nós formos falar, ela é da década de 80. Tudo bem. Mas ela é recente. Nós temos países que têm políticas ambientais de 100 anos, 150 anos. Né? Então, a nossa política ambiental ela é recente. O que há necessidade de se fazer é os órgãos atenderem adequadamente, fiscalizarem de uma forma de coibir principalmente o mal intencionado. Eu vou chamar o infrator de mal intencionado. Acho que fica melhor a frase, a palavra, né? Entendeu? Então, assim, de coibir, fortalecer mais os órgãos ambientais, difundir mais o conhecimento científico, isso é muito importante, porque uma determinada área, ela pode ser evitada de ser degradada se perceber que ela é sensível no aspecto ecológico. Então, quando há uma pesquisa que verifica-se que naquele local existem espécies que estão na lista de extinção do IBAMA, ou estão em vias de extinção, ou espécies significativas, você pode evitar um determinado empreendimento. Então, a pesquisa científica ela é muito importante. As universidades precisam sair também de dentro das suas casinhas, me perdoem a expressão, que quer sair das suas casinhas, levar mais a informação à população em relação às pesquisas que estão sendo realizadas em diferentes ecossistemas, criar audiências públicas, porque no momento que você empodera a comunidade, você cria um processo de empoderamento social, você cria a partir da informação. Então, a comunidade, quando tem a informação, e a informação diz que naquele local não se pode fazer aquele empreendimento, talvez os órgãos ambientais não conseguem impedir, mas a comunidade consegue. Então você tem que criar mecanismos de empoderamento. E o empoderamento se dá a partir da informação. Então a comunidade que é bem informada, as pessoas que são bem informadas, consequentemente elas se tornam empoderadas. E aí você consegue evitar uma série de conflitos que eu chamaria de conflitos socioambientais. E principalmente o fortalecimento dos órgãos. Eu penso que os órgãos eles têm que ser fortalecidos, tem que haver uma fiscalização adequada e os processos eles realmente devem acontecer no sentido de uma caminhada a passos mais largos. Criar áreas de proteção, sim, cada vez mais. É importante. Existem ecossistemas sensíveis, como também proteger as florestas urbanas. As pessoas que estão nos grandes centros hoje precisam mais qualidade de ar. E aí estão tirando vegetação, etc., para fazer loteamento. Então, há necessidade de fortalecer todo esse vínculo social.
Inclusive, professor, eu aprendi com você uma expressão que é necessário sensibilizar as pessoas e não conscientizar.
Com certeza, com certeza. Isso mesmo, falou certinho, André.
Exatamente. Professor Rodrigo Bertet, a nossa conversa está excelente, no entanto, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. se esgotando. Agradeço a sua participação, foi excelente esse nosso bate-papo e gostaria de mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco e até o nosso próximo programa. E passo a palavra então ao professor para suas considerações finais antes do encerramento.
Professor André, agradeço muito esse nosso programa, é uma inovação do Ninter Notícias, né? Toda a equipe do Ninter Notícias que faz um trabalho maravilhoso, né? Essa turma joia aí que sempre está empoderada, viu? É uma turma empoderada, né? E dizer a todos que nos ouviram que é muito importante, né? O objetivo nosso, como o professor André disse, é sensibilizá-los, né? Se cada um se conscientizar, vai ser de caráter individual. Meu muito obrigado.
Muito obrigado. Um grande abraço.